Isso aqui, essa formulação tudo aqui era colocado na formulação provariante.
Certo.
Usando aquele tensor de cabelo ferrado. Né? Quer dizer, certo. Que dessa forma. Ali. Menos. Mais um termo aqui que envolve o segundo campo.
M, peso do corrimento. Mas o dual do field strength, né?
Isso. Tá. Então, se você calcular o tensor de energia em termos desse, dessa quantidade aqui.
Você botou o lagrangiano de Einstein de massa F mini, F mini.
Isso.
Mas com esse F mini. Tá certo.
Agora a ideia é que o lagrangiano seria dessa forma aqui, né? Um quarto. Tem uma corrente
isso.
Elétrica que acoplaria
a mi
e um termo correspondente a uma corrente magnética que tem que ser positivo para dar a equação
da acopla com M, né?
Que acopla com o
M. Tá ótimo.
Bom, fazendo aquela cadeira toda com a equação do movimento, né? Partindo aqui da.
Não, tá ótimo, se vocês conseguiram pegar essa ideia do cabelo Ferrari, implementar aí, aí tiraram a expressão para o teta mini a partir. Aí você tirou as equações de Marx.
Isso, tirando as equações de Marx.
Isso.
Multiplicando isso aqui. Dessa forma?
Isso. F mini K, alguma coisa assim.
Você chega exatamente, em termos do F mini, você chega exatamente no mesmo tensor.
Sim, mesmo tensor.
Mesmo
assim, F mini, F mi alfa, F alfa mini, menos um quarto de delta mini, F.
A diferença é se você abrir explicitamente em termos de A e B, aí é como diferente.
Ótimo, então tá bom, acho que é um bom conteúdo. Buscar um trabalho fora, que é o trabalho do Cabrito Ferrari, tá ótimo. Tá beleza, acho que é um bom exercício. Agora, vocês tinham alguma dúvida ou vocês queriam saber se era nessa direção?
É, porque depois a gente começou a gente pensou. É porque se abrir o Lagrange, o menos um quarto de F mini ao quadrado. Você tem basicamente, ele separa um field strength para o A e um field strength para o M.
Sim.
Como se tivesse dois ou um desacoplado.
Certo.
Aí também tem um trabalho que o Felipe não está aqui, que ele leu. Uhum. Tem uns caras que fazem uma crítica assim, com base nisso.
Sim.
Porque não teria interação a princípio entre um
dois
e o outro.
Né?
E aí o que eu estava pensando, falando com o Gustavo, era se pegasse... calcular pelos processos da QED, encontrar um valor para essa carga magnética.
Uma pergunta se você escreveu F mi ao quadrado, você desacopla o dmi menos dmi ao quadrado do F, quer dizer, o termo misto cancela?
Cancela.
Por integrações por partes?
Esse termo aqui vai cancelar.
Eu acho que nem que você
vai cancelar, tinha sempre ter um derivado.
Sei.
Por integração por partes.
Entendi, por integração por partes ele fica de simétrico, vai dar zero. Então você, agora, tá certo, então você, agora, eu não sei desse trabalho da crítica, eu não conheço esse trabalho, mas se a gente pensar quanticamente, se, como vocês estão colocando, que o A se acopla minimamente com o ferro, e o M se acopla minimamente com o ferro, então, por efeito de radiação, de efeito de correção de quadro, efeito radiativo, nada impede que o A e o M venham ter efeitos de um loop que misture o A com o M. Então, pode ser, você porque a minha cara, questão, isso aí é uma interessante trabalho a ideia de vocês, porque eu não sei, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas potencialmente pode acontecer isso. O F, vamos chamar assim, de F mini, vamos chamar de A mini. A mini é o dmi ali menos dmi. E o M mini é o dmi mini menos dmi. E o F é a mistura dos dois, né? Quer dizer, o F, na verdade, vamos colocar assim, é o A mini, o F mini seria o A mini, mais o dual do M mini. Vamos colocar assim, algo assim. Certo? Que aqui a gente pode colocar um meio. E antissimetrizar. E aí, quando eu antissimetrizar, isso aqui fica justamente o N alfa lambda. E aí, um meio disso aqui, isso aqui é o dual, justamente é o dual MMI. Então, vamos dizer que a gente escreva o nosso F desse modo. Então, é claro, F2 é A2 mais N dual, mais o termo misto é zero. Mas N dual é a mesma coisa que MMI ao quadrado. Então, esse termo aqui é, vamos dizer, MMI ao quadrado mais MMI ao quadrado. O termo misto desaparece. Agora, esse termo aqui, em princípio, o termo misto que é zero é o A com M2. Mas esse termo aqui, em princípio, não é zero. Esse termo aqui é zero, ar com N2, no caso do epsilon, né? Mas esse termo tem epsilon, esse termo não é zero. Então, esse termo aqui, por invariância de Gauge, ele pode ser gerado por correções quânticas. E aí eu não sei se os autores, mas eu teria que ver se pede.
É quem nesse trabalho mais foi o Felipe.
Pede ao Felipe, então, a gentileza de passar esse trabalho, porque pode ser, não sei se os autores consideraram essa possibilidade, mas por efeito, eu diria que por simetria de Gauge, a gente acredita que. Quando você tem simetria de Gauge, você vai escrever o Lagrangiano mais geral possível. O F2 te dá A ao quadrado mais N tio ao quadrado, que no final do dia é o N ao quadrado, e o 2A, N tio é zero. Mas nada te impede de escrever um termo invariante de Gauge que seja AN. Certo? Então, se você não colocar esse termo no Lagrangiano de partida, se você se esqueceu, a teoria quântica vai se lembrar e vai te dar ele de volta na hora da renormalização. A não ser que você coloque alguma simetria discreta que impeça esse termo de aparecer. Mas se você não impõe nenhuma simetria extra, só tem simetria 1 cross 1, eu diria que talvez esse termo possa aparecer. Interessante. Agora, quando vocês descrevem ali a interação do J com o A, do J, vocês fazem o acoplamento mínimo, vocês especificaram que aquelas correntes são as correntes de Dirac? Ou vocês deixaram em geral correntes, fontes externas?
É, ali está como fonte externa.
Como fonte externa, né? Na hora que você tirou o tensor de energia momento, aquele termo lá contribuiu para dar uma fonte para o tensor?
Ah, não, manteve como fonte externa.
Ah, manteve como fonte externa. Então tá, tá ótimo.
Aí pode tirar a força de Lorentz.
Tá certo, tá ótimo. Então tá. Aí tirou a força de Lorentz lá, né?
Dá uma soma das forças de Lorentz igual com o correspondente trocando carga.
Trocar a carga. Aí então tá. Não, tá certo, dá uma carga, vamos dizer, dá alguma coisa aí. Carga magnética vezes B,
isso.
Mais carga elétrica V vetorial, né? Tá ótimo. Ah, tá bom. Acho que vocês desenvolveram bem. Acho que seria interessante só, não ir à frente com isso, porque esse assunto acabou. Essa discussão, o paper do Cabrillo do Ferrari é de 65. Nessa época, Salan também fez um paper com tem até na literatura, o Salan e o Cabrillo do Ferrari, né? Mas aí, logo depois, essa atividade morreu. Que aí entrou em ação uma outra teoria de campo para monopólio magnético, que acabou sendo finalmente feita no final da década de 70. Então, o trabalho do Cabrillo e do Ferrari foi uma boa exploração, mas que não levou a um resultado concreto. Mas eu acho que, assim, nesse período de vocês de aprendizado e formação, foi bom ter passado por eles.
Essa outra teoria seria do Toft e do
A melhor teoria para monopólio magnético é a teoria do Daniel Schwarzer. Essas teorias foram finalizadas. Foram três grupos que finalizaram. O grupo do Schwarzer em Nova York, o grupo do Salan de Strassidi em Trieste e o grupo do Iango e do Calucci também em Trieste. O pessoal que desenvolveu uma teoria de campos para monopólos magnéticos e necessariamente tem uma quebra da simetria de Lorentz, a quantização do monopólio, uma teoria de campo para monopólio magnético quebra a simetria de Lorentz. Teve o trabalho de Dirac de 48, né? Depois teve o trabalho do Cabrillo Ferrari de 65, teve um trabalho também do Schwinger, trabalho do Salan, mas a situação foi resolvida no final da década de 70. Em 81, teve um workshop lá em Trieste. Foi exatamente 50 anos do monopólio magnético, em dezembro, meados de dezembro, perto do Natal, o Salão organizou um workshop lá sobre monopólios magnéticos. Né? E aí o pessoal levou os resultados finais sobre o que é uma teoria quântica de campo com monopólio magnético. A melhor descrição que eu acho é o trabalho do Daniel Schwarzer. Se alguém quiser ver uma boa teoria de campo com monopólio magnético, é o trabalho do professor Schwarzer. É da década, final da década de 70, eu acho que mais ou menos 79 ou 80. Eu tenho a referência aqui, se alguém quiser dar uma lida do trabalho, é interessante, tá bom?
Só, eu não tava de olho, eu achei esse cabo ferrado.
Oi?
Também. Achei o cabo ferrado também, mas encontrei também um Mikami e Picat, lá de Trieste.
Ah, é, né?
É, que eles não introduzem um potencial novo, na verdade. É, eles trabalham com um fio, acho. Com...
É o Rekami.
Mikami, é.
Ri ou é R? Não, se é R ou é R, você lembra?
É, eu acho que é com
I. É, Mikami, então tá, entendi, tá certo. Tá bom.
É, e essa formação? Quer dizer, você não substitui um campo, lembra só isso, você
sei,
não
sei.
Adiciona um campo.
Eu não conheço o trabalho deles, mas pelo jeito não é o caminho que levou ao resultado mais final. Porque depois na literatura final esse nome nem aparece. Então eu acho que talvez o trabalho deles também tenha sido uma tentativa que não chegou aonde deveria chegar. Se você puder trazer referência para nós, é bom. Tá? Tá ótimo. Então tá, eu acho que a discussão foi bem encaminhada, tá bom? Obrigado.